Que frio, né? Que frio. Mas também, que bom que vocês estão aqui. Que bom. Esse frio está lá fora, aqui dentro não está tanto, mas eu creio que o Espírito Santo vai derramar do fogo dele sobre nós aqui, e esse frio vai embora, e nós vamos ser aquecidos e acalentados pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite, amém? Antes de nós começar, eu queria pedir para o pessoal colocar aí um vídeo de um testemunho, por favor.
Olá, meu nome é Sabrina, essa é nossa filha Maria Clara, ela tem 3 anos. Eu e o Ademir, a gente se casou quando eu tinha 14 anos. Foi um casamento bem complicado, porque eram duas crianças. Eu tinha 14 anos, ele tinha 18. A gente bebia demais, eu era uma mulher muito mandona. Eu achava que sempre o problema lá de casa era o Ademir. E foi quando eu entrei no salão da Vanessa, que ela começou a falar de Jesus pra mim, que Jesus poderia mudar o meu casamento, mudar a minha vida. Foi onde começou Deus trabalhar lá em casa. Só que não foi muito fácil, porque o Ademir, ele não entendia a respeito dessa transformação que vinha somente de Jesus. E foi nesse tempo onde eu decidi que acontecesse o que acontecesse, eu não ia largar de Deus. Mesmo que se ele me abandonasse, eu ia continuar com Deus, porque eu tinha convicção no meu coração que só Deus ia poder transformar a minha vida e a minha família.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Ademir. Eu tentava falar para ela que ela estava se envolvendo demais na igreja, ela estava indo demais para a igreja. Chegou um tempo que eu lembro que ela saiu de casa para ir no culto, e eu falei para ela não ir, senão eu ia buscar ela lá dentro da igreja. E eu fiz ela ir de ônibus para a igreja, e eu peguei depois o carro e fui até a igreja, entrei lá dentro, mas como ela é teimosa, né, graças a Deus, ela não quis ir para casa junto comigo. Eu saía do meu trabalho, em vez de ir para casa, saía festejar com os piá, e daí eu já bravo com a Sabrina, porque ela estava indo da igreja, no caso. Eu torcia para chegar em casa e a gente discutia, a gente brigar. Só que eu chegava em casa esperando que ela ia brigar comigo, mas não acontecia isso. Eu olhava para ela, ela dormia bem, tranquila, em paz. E eu lembro também que eu acordava pela manhã, a Sabrina sempre estava no quartinho secreto dela, orando, ouvindo aquele louvor, parecia que tinha uma paz dentro da casa, que a Sabrina estava lutando por essa família, por esse casamento abençoado. Só eu não estava dando lado. Eu levava a Sabrina na cela e deixava ela lá no caso, e eu comecei a ter vontade dentro de mim de chegar na cela. Então comecei a frequentar a cela, comecei a gostar, fiz verdadeiros amigos. Foi então que eu fiz um encontro com Deus, e lá no encontro com Deus eu fui realmente tocado por Jesus. E hoje na minha casa, graças a Deus, é totalmente diferente. A partir do momento em que nós nos deixamos ser tratado por Ele, a nossa família vive hoje totalmente diferente. Tudo aquilo que tinha de ruim foi trazido à luz, a gente conversou, deixou Jesus tratar mesmo de verdade. Aparecem os problemas, só que nós sentamos, nós conversamos, nós oramos. E viver hoje o projeto que Deus tem proposto para nós tem sido maravilhoso. Nossa família, sim, foi restaurada por completo.
Hoje, talvez, você está aí sem o teu marido. Às vezes você veio até com medo de você chegar em casa e você apanhar. Mas eu quero que você saiba que se você for fiel àquilo que Deus está te pedindo, Deus vai ser fiel para restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, assim como Ele fez na nossa. E eu quero incentivar você a continuar perseverando e a buscar. E até a gente tem participado de novo do Ministério Restaurando a Casa. Isso tem trazido muita bênção para dentro da nossa casa, tem nos ajudado. E eu incentivo você também a fazer.
Glória a Deus, né? Eu lembro dessa, Dessa vez que o Ademir entrou aqui na igreja e queria levar a Sabrina embora, e ela não foi. Miserável, né? Ela está orando por ele. Mas graças a Deus, né? Eles restauraram a família, o casamento, e hoje eles são uma bênção na nossa igreja, na nossa vida. Eles estão junto com a gente no restaurante da casa, eles sempre estão por ali. São uma bênção mesmo. E Deus pode fazer isso. Deus pode. Nós estamos no mês da família e hoje eu quero falar sobre isso mesmo, sobre milagre. Deus fez um milagre lá naquela família, Deus fez um milagre na minha família e tem milagre para a tua família também. É só você crer. Eu não poderia deixar de vir aqui e falar sobre milagre. O milagre aconteceu lá na nossa casa, ele faz parte da nossa família e é uma alegria para mim poder compartilhar um pouco disso com vocês, do que Jesus já fez dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu quero começar lendo dois textos, dois versículos, na verdade. Você não precisa nem abrir tua Bíblia, vai ser colocado aí. Marcos 9, 23, para quem está anotando. Marcos 9, 23 é o primeiro. Marcos 9, 23 fala assim: e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E o segundo texto é Lucas 18, 27. Também vai ser colocado aí. Fala assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? O que é para você uma coisa impossível? Alguma coisa impossível? Já parou para pensar sobre isso? O que é para você uma coisa impossível? Impossível é algo que nós não conseguimos fazer. É impossível. É improvável. É irreal, é inconcebível, é inacreditável. Essas são algumas coisas que são impossíveis para nós, na verdade. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: na tua família há algum impossível hoje? Pensa um pouco aí. Algo que você já tentou mudar de várias formas, já tentou fazer, mas não conseguiu. Existe ainda alguma coisa que para você está sendo impossível na tua família? Talvez as pessoas, ou até você mesmo, possam dizer assim: é muito improvável que o teu marido ou a tua esposa se converta. Talvez você está ouvindo isso, vem ouvindo isso há muito tempo. Talvez as pessoas falem para você: é impossível pagar essa dívida que você tem. Ou talvez até você mesmo pense nisso: é impossível pagar essa dívida que eu fiz? Não consigo? Ou às vezes você pode estar ouvindo há muito tempo: eu não acredito que o seu filho mude de vida. Eu não acredito. É um caco, é um sem vergonha, é um maconheiro, não vai mudar. Não acredito que possa mudar. Sabe, meus irmãos, as pessoas que estão no mundo, elas não acreditam mesmo que os outros podem mudar. Não acredito. Acha que não tem problema, que tá tudo certo, que tá tudo normal. Não, não muda, não precisa, não vai mudar, e assim mesmo, vai levando a vida, que nem tem um ditado, né? Ou uma música até. Vai levando assim mesmo. Mas, meus irmãos, no mundo, você não vai ver um bêbado admitindo que é um bêbado. Você não vai ver no mundo um drogado admitindo que é drogado. Você não vai ver no mundo um mentiroso admitindo que é um mentiroso. Você não vai encontrar isso no mundo. Você não vai ver uma prostituta no mundo falando que ela é uma prostituta. Ela não vai admitir. Até que essa pessoa conheça Jesus de verdade. Até aí. Porque a máscara cai. Aí ela admite tudo que era. Mas passou por um longo tempo no mundo, vivendo e negando o que era. Meus irmãos, são muitos os impossíveis que tem na nossa casa. É só por Jesus mesmo. É só um milagre. Na minha casa, na nossa casa, havia muitos impossíveis. E abandonar o vício era um deles. Era impossível. Eu sabia que eu precisava parar de beber. Eu sabia. E eu já havia tentado isso com as minhas próprias forças, mas eu nunca consegui. Sem Jesus não consegue mesmo. Eu posso afirmar categoricamente para você, sem Jesus não para. Não larga o vício. Não consegue. Pode até ficar um, dois dias, três dias, uma semana, mas volta. Vai voltar. Porque não tem fundamento, não tem base. Vai cair. Eu não ficava um dia sequer sem beber. Nem um dia. Porque eu não conseguia mesmo. Todo dia, de segunda a segunda. Todo dia eu bebia, eu precisava beber. E eu bebia muito. Era todo dia, bastante mesmo. Muito. E aí eu pergunto para você, você acha que seria possível, humanamente falando, uma pessoa que bebia todo dia, bastante, muito, parar de beber de um dia para o outro? Você acha? Você acha que seria possível isso? Jamais. Impossível. Era só por milagre mesmo. Era só um milagre. Era necessário esse milagre na minha vida. E ele aconteceu, graças a Deus. Esse milagre aconteceu na nossa casa, graças a Deus. Eu me livrei do alcoolismo, eu me livrei. Mas eu afirmo para você, que eu falei antes aqui, que um bêbado não admite que é bêbado, porque eu nunca achava que eu era um bêbado. Eu não achava. Bebia todo dia, e se me perguntasse, eu ficava bravo ainda. Se me perguntasse se eu era alcoólatra, eu ficava bravo. Porque eu não era. Não, eu não. Para a hora que quiser, para nada. Não para, não se controla. Eu me livrei do alcoolismo quando eu fui para o encontro com Deus. Dia 26 de agosto de 2006, fui bêbado, fui para o encontro com Deus, bêbado, joguei a última latinha embaixo do carro, antes de subir no ônibus para ir, não lembro do Peniel, do meu encontro, não lembro, hoje eu prego ele, mas eu não me lembro, tive que fazer o Peniel depois, quando eu fui trabalhar. Mas lá nesse encontro com Deus, meus irmãos, aos poucos Deus foi me moendo, foi me mostrando o que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo com a minha família. E de sexta até domingo, sexta não conta, né? De sábado até domingo, ele me moeu. Ele esfregou a minha carne no chão, falou: o que você está fazendo com a tua família? O que você está fazendo com a tua vida? Eu era um escravo da cachaça, um escravo de Satanás, por causa de um vício que eu nunca admitia, que eu nunca falei que eu era, até conhecer Jesus. Mas quando eu saí daquele encontro, meus irmãos, tinha algo diferente em mim, já tinha, é lá mesmo, por mais que nem eu mesmo achasse que podia, mas eu saí de lá liberto do alcoolismo. Liberto, parece, é impossível para nós mesmo, né? Mas eu saí de lá liberto, fazem 12 anos, vai fazer daqui uns dias, né? Nunca mais, nenhuma gota de álcool, e não é por falta de tentação, não. Todo dia eu sou tentado a beber. Esses dias nós estávamos no mercado, e eu conheço um cara há muito tempo já, e ele estava com um pallet de cerveja assim passando, e nós estávamos no açougue. Daí ele falou assim: está aberta a caminhonete? Lá eu já encho o porta-mala para você. Sabe, é assim. Aí nós andamos mais um pouco, estava pegando um refrigerante, chegou um amigo meu, tinha uma meia dúzia de garrafinha de cerveja na mão assim, e foi colocar no meu carrinho. Sabe, todo dia acontece isso. A gente vai almoçar em algum lugar, o garçom já chega e pede se eu quero uma caipirinha antes do almoço, e é assim. Sempre, todo dia, nós vamos ser tentados, todo dia, se nós não tiver com Jesus, você acha que vai aguentar? Vai cair, eu afirmo para você, vai cair, nós temos que firmar os nossos pés com Jesus, é só Ele que vai fortalecer nós, para nós conseguir se livrar dessas tentações que vão vir. Eu estou falando em bebida porque é o meu problema, mas pode ser qualquer área, pornografia, prostituição, qualquer coisa. Quem teve um problema com isso sabe do que eu estou falando. É tentado todo dia mesmo. A minha família, ela começou a receber um milagre naquele dia do encontro com Deus. Nós fomos sendo corrigidos a partir dali, aperfeiçoados, e hoje, meus irmãos, nós podemos falar que nós vivemos o plano de Deus para a família. Amém? Na nossa casa nós vivemos isso, nós vivemos já o milagre dele para nós. Nós vivemos isso desde então. Talvez você nunca tenha parado para pensar também o que é um milagre. Milagre. Fala em milagre, vê falar, não acredita que possa acontecer com você e nem pensa nisso. Meus irmãos, milagre é uma intervenção divina. É Deus na causa. Esse é um milagre. Algo sobrenatural, algo contrário à natureza, isso é milagre. Mas para que um milagre aconteça, meus irmãos, precisa haver uma situação ou uma circunstância de impossibilidade. Se você consegue fazer, não é milagre. Existem muitas dessas situações, circunstâncias em nossas famílias, não é verdade? Onde somente um milagre mesmo vai poder ser a solução. Existe. Um problema financeiro, talvez. Um problema de saúde. Talvez um vício. Ou talvez a conversão de alguém. Vai precisar de um milagre. Eu não sei qual é o teu caso hoje. Mas Deus tem um milagre para você. É por isso que você está aqui. Meus irmãos, a Bíblia, ela traz vários relatos de milagres. Nas famílias mesmo. Eu vou citar alguns aqui. Ó, um milagre que aconteceu numa família foi a filha de Jairo. Jesus trouxe ela de volta para a família. Ela trouxe, estava morta. A cura da sogra de Pedro, estava doente, Jesus tocou e curou. Eu nem vou cornetear a sogra aqui. Deixa quieto esse negócio, né? Se fosse o Cezinho, já falava alguma coisa da sogra dele, mas eu não vou falar nada. Mas Jesus curou a sogra do Pedro. A mulher cananeia estava com a filha, né, terrivelmente endemoniada. Jesus foi lá e libertou. Lázaro, Jesus ressuscitou ele para as irmãs dele, para a família. O filho da viúva estava morto. Jesus apenas tocou, colocou a mão no caixão, que esquife que falava naquela época lá. E ele reviveu, ele ressuscitou. Milagre nas famílias. Foram vários milagres nas famílias feitos por Jesus. E meus irmãos, esse mesmo poder de fazer milagres está disponível para a minha e para a tua família também. O mesmo. Jesus é o mesmo, desde lá até aqui, vai ser, vai continuar. Você pode crer nisso, você acredita nisso, que um milagre pode acontecer na tua vida, que um milagre pode acontecer na tua família? Você consegue acreditar nisso? Mas então por que que há momentos que parece que Deus não quer fazer o milagre que nós tanto necessitamos? Parece que não vai acontecer, parece que não vai. Meus irmãos, quantos agostos você já passou? Quantos meses da família você já veio aqui sozinho ou sozinha? E nada? Nada até agora? Nada? Muitas vezes até parece que Deus escolhe algumas pessoas, né? E descarta as outras. Parece, mas isso não é verdade. Deus não tem filhos prediletos. Ele não prefere uns do que outros. E Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe cada coisa que você precisa, cada milagre que você precisa, Ele sabe disso, Ele sabe. Ele sabe o momento certo para que o milagre teu aconteça, Ele sabe. E uma coisa eu quero deixar claro para você, meu irmão e minha irmã, não existe passe de mágica, existe milagre. Não existe um estalado dele e está tudo resolvido, não. Isso você não vai achar na vida com Deus. O milagre existe, mas o tempo dele, quem sabe é Deus. É só Ele. O milagre na minha família, na nossa família, levou 12 anos para se cumprir. A Silvana pagou um preço pela nossa família. Pagou um preço. Muita oração, muito jejum, paciência, sabedoria, submissão a Deus. Durante todo esse tempo, 12 anos. Mas hoje ela fala que foram dias muito difíceis mesmo. Mas que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desistir, desanimar, e muito menos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança. Muitas pessoas começam a buscar a Deus esperando o milagre, mas desistem. E por vários motivos. Desistem porque não esperam o tempo necessário. Às vezes está chegando, desiste, perde o milagre. Desistem porque não querem pagar um preço que precisa ser pago. Se você precisa de um milagre, você vai ter que pagar um preço por ele. Desistem porque não querem mudar primeiro. Querem sempre que o outro mude, para depois você mudar. Desistem porque não se esforçam nem um pouco. Acham pesado. Ah, mas tem que jejuar. Tem que jejuar para aquele familiar se converter. Tem que jejuar para o meu irmão parar de beber, parar de usar droga. É pesado para mim. É muito pesado. Quanto vale a tua família? Quanto vale? Qual o peso que você quer carregar nas tuas costas por causa da tua família? Não oram, não jejuam, não se fortalecem em Deus, desiste mesmo, desiste, abandona, deixa todo mundo à mercê de Satanás, porque não quer pagar um preço. Já pensou se a Silvana tivesse desistido? Se ela tivesse abandonado tudo? Você pode imaginar onde que eu ia estar hoje? Perdido no mundão, sem família, sem nada, perdido, talvez morto, né? De cachaça mesmo, não sei, se ela tivesse desistido. Meus irmãos, nós precisamos saber que todo milagre que nós precisamos, nós encontramos somente em Deus. Não há outro lugar, não tem outro lugar que você possa ir procurar que você vai achar um milagre. Não vai ter. Não existe outra maneira de recebermos uma intervenção de Deus, a não ser buscando Ele constantemente. Se você busca Deus lá de vez em quando, como é que você vai querer um milagre? Você tem que ter uma convivência com Ele. Ele precisa te conhecer. Meus irmãos, precisa ter uma ação nossa para ter uma reação de Deus e o milagre acontecer. Ele fica esperando. Nós temos que fazer a nossa parte. O que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que Deus é um Deus de milagre. Ele faz. Grande ou pequeno, isso não importa. Mas Ele está sempre pronto para fazer. Sempre pronto. Qual milagre você precisa para a tua família ou para a tua vida hoje? Qual? A minha família precisava desse milagre. Precisava. Estava em ruínas. O alcoolismo estava nos destruindo. Destruindo família, destruindo casamento, tudo. Nós precisávamos dessa intervenção divina. De Deus mesmo. O meu relacionamento com a Silvana nessa época não estava nada bem. Nada bem. Eu era um péssimo exemplo para os meus filhos. Péssimo. Péssimo. Eu era um filho indiferente. Para mim, meu pai, minha mãe, tanto faz. Não queria nem saber como é que estava. Fazia muitas coisas erradas, muitas. Então não haviam muitas expectativas de melhoras ou mudanças quanto a mim. Não tinha. Era só Jesus na causa mesmo. Só um milagre para a nossa família. Era só um milagre. Mas hoje, meu irmão e minha irmã, eu vim aqui para abrir os teus olhos. Para abrir. E fazer você enxergar que tem milagre para você também. Tem milagre. É só você crer. Você precisa desse milagre na tua vida? A tua família precisa desse milagre? Talvez o teu cônjuge tenha saído de casa já. Só está falando em divórcio. Quer o divórcio? Está numa situação difícil, precisa do milagre. Talvez o seu filho, o seu irmão já foi internado, ó, dezenas de vezes por causa do vício, e não muda. Precisa de milagre. Talvez você, mulher, foi diagnosticada estéril. Terrível. Precisa de um milagre. Talvez tenha sido um diagnóstico na tua saúde, ruim. Uma doença com impossibilidade de cura. Precisa de um milagre. E tantas outras coisas, tantos outros impossíveis que as nossas famílias enfrentam diariamente. Sempre tem. E a pergunta para você hoje é: há algo impossível na tua vida? Há algo que hoje você necessita de um milagre? Vai pensando aí. Para que o milagre aconteça na tua vida, meu irmão e minha irmã, é indispensável ter fé. Tem que ter fé. Tudo que você for capaz de crer, Deus é capaz de fazer, mas precisa de fé. Deus é um Deus do possível, para Ele não tem impossível, mas precisa ter fé da tua parte. Ter fé, meus irmãos, é acreditar que Deus fará o que prometeu para a tua família. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Você precisa acreditar nisso. Mesmo que você ainda não esteja vendo mudança ou transformação nenhuma. Isso é ter fé. Isso é o que aconteceu com a Silvana. Ela orava, jejuava e eu ficava pior. Mas ela tinha fé. Ela se agarrou em muitas palavras que Deus deu na Bíblia para ela. Até que o milagre chegou. Demorou. Foi judiado, né, amor? Mas chegou. O teu milagre vai chegar também. Em Hebreus 11:1, vou pedir para a Daiane colocar, está ali já. Hebreus 11:1 fala assim, ó: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Tem uma outra versão da Bíblia Viva aqui, que é o mesmo texto, que fala assim, ó: que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. E a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Fica muito claro, né? O que é fé? Não precisa ver, tem que crer. Fé é a certeza do milagre. Certeza. Você consegue crer assim? Você consegue crer nisso? Tem que ser assim, sem ver, e saber que Deus vai fazer. Eu queria chamar aqui junto comigo a Silvana, o Márcio, o Marco, a Isadora. Minha mãe está aí também, vem cá, mãe. Vem aqui, subam aqui comigo, fazendo favor. Hoje somos nós aqui, ó. A nossa família na igreja é essa. O resto está tudo afastado. Mas todos nós servimos a Deus. Todos. Com exceção do Marco, que terminou agora o caráter e vai fazer o reencontro próximo, os outros, todos somos líderes de célula. Todos nós servimos a Deus. Porque um milagre aconteceu dentro da nossa família. O milagre aconteceu lá dentro. Nós não podemos ficar indiferente a isso. Aconteceu, Deus é bom. E é isso que nós queremos fazer até o fim da nossa vida, servir Ele. Levar Jesus para aqueles que ainda não conheceram. Dar oportunidade para as outras pessoas, a mesma que nós tivemos. Nós não podemos ser egoístas o bastante de receber tanto de Deus e segurar só para nós. Nós precisamos entregar para os outros aquilo que nós recebemos, repassar, e sempre mais, mais do que nós recebemos. É assim que tem que ser. Pensem comigo, eu, o Márcio e o Marco. O Márcio tem 22 anos hoje, o Marco tem 17. Se eu não tivesse conhecido Jesus, aonde que vocês acham que nós estaríamos hoje? Na igreja? Nem pensar. Talvez fosse o último lugar que nós podíamos estar hoje. Pense um pai que tem um filho de 22 e um de 17 e está no mundão aí. Aonde é que está? Quinta-feira à noite, um frio desse? Tomando um quentão, ó. Pode ser também, para esquentar. Mas não ia estar na igreja se eu não tivesse mudado a minha vida. Provavelmente nós estaríamos fazendo um monte de besteira por aí. Era muito provável. Nós três, sem Deus, vivendo momentos de felicidade, cometendo vários pecados que são nos oferecidos diariamente, não é verdade? Para pecar, tem tudo por aí. E nós sabemos, meus irmãos, que esses momentos de felicidade, eles logo passam. São ilusões. Ilusões que o mundo nos oferece. Meu irmão, eu quero te dar um conselho nessa noite. Meu irmão e minha irmã, para você. Não se prive de uma vida abundante com Deus que Ele está te oferecendo em troca de momentos ilusórios de felicidade que o mundo te oferece. Não troque. Não troque nada. Não troque por nada a vida que Deus está te oferecendo. Não troque. Porque quando esses momentos passam, vem aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de nojo, de engano. E aí sempre vem aquela pergunta, por que que eu fiz isso? Sabe, quem fez, ou quem faz, ou quem já fez muita besteira na vida, sabe do que eu estou falando. Faz um monte de porcaria, e aí no outro dia, por que que eu fiz isso? Por quê? Bate aquele arrependimento, aquele remorso. Mas sabe por quê que você faz isso? Porque isso acontece quando nós estamos aliançados com Satanás. Só por isso. Nós temos apenas uma felicidade passageira, um vazio, que jamais vai ser preenchido se nós não conhecermos Jesus de verdade. Pode ir buscar aonde você for. Não vai ser preenchido esse vazio se não for com Jesus. Não vai conseguir. Deus nos dá oportunidades de mudanças, meus irmãos. Você está tendo oportunidade de mudança. Talvez está faltando um pouquinho de esforço, mas a oportunidade está batendo a tua porta. E eu quero perguntar para você, você quer isso? Para a tua vida? Você quer isso para a tua família? É isso mesmo que você quer? Meus irmãos, graças a Deus a Silvana teve perseverança e paciência para orar e jejuar durante esses 12 anos. Ela pagou o preço para que a nossa família pudesse viver esse milagre que nós estamos vivendo hoje. Se ela tivesse esmorecido, desistido nesse tempo, meus irmãos, seria mais uma família destruída por Satanás. Mais uma. A gente vê várias por aí. Pessoas que estão no mundo. separa, nem querem saber por quê, qualquer coisinha separa. Não é assim o plano de Deus para o casamento. Não é assim o plano de Deus para a família. Mas o mundo oferece coisas para destruir. E se nós não temos Jesus, nós caímos. Com facilidade. Muito fácil. Hoje nós podemos servir a Deus com a nossa família inteira e tentar retribuir um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós. Só um pouquinho. Porque não tem como retribuir tudo que Ele faz por nós. Ele transformou a nossa família. E nós agradecemos Ele a Deus todo dia, agradecemos a Deus todo dia pelo que Ele fez por nós. Amém? Eu chamei eles aqui para nós poder orar com vocês. Nós vamos orar, a nossa família vai orar pela família de vocês. Nós queremos profetizar sobre a vida de vocês. Nós queremos clamar a Deus para que Ele faça na família de vocês o que Ele fez na nossa. Nós vamos clamar para que vocês recebam nada menos do que o dobro do que Ele fez para nós. Nada menos do que o dobro. Das bênçãos que Ele já derramou sobre nós. Amém? Eu queria que vocês colocassem em pé.